Bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida.
Gente, o pastor Rafael aqui me apresentou como, né, um professor, um teólogo, um acadêmico. Acho que senti, colocou lá em cima, né? Mas ele falando assim, eu comecei a refletir a respeito do tempo que eu trabalhei como professor lá na Austrália. E antes disso, né, eu morei na Austrália por 11 anos. E por 6 anos estive na Austrália, tive diversos empregos, estudei teologia, depois acabei sendo convidado para trabalhar como professor na nossa faculdade bíblica, o Hillsong College, lá na Austrália. E, gente, foi incrível, porque eu nunca me imaginei como professor. Não era um sonho de ser um professor, eu não me via como professor. Mas alguém viu algo em mim, confiou, deu um voto de confiança, convidou para ser professor. Eu achei que foi uma experiência incrível. Respeito muito grande pelos professores, né? Temos alguns professores aqui nessa noite. Vamos ver, levante sua mão. Muito bem. Uma salva de palmas para os professores aqui presentes, ajudando a educar as pessoas. E, gente, a vida de professor é muito interessante. Vídeo de professor na preparação das aulas é uma coisa que leva muito do nosso tempo. Às vezes a pessoa vê o professor chegar e falar e dar aula e pensa assim: nossa, o professor sabe tudo, chega aí, começa a falar e funciona. Não, tem uma preparação toda, né? Leva um tempo para se preparar. E aí chega o momento das provas, né? Cadê os estudantes aqui presentes? É, chega o momento da prova, na hora que está se preparando para fazer as provas, os trabalhos, é um momento de tensão, não é? E os professores estão à vontade, só dando aula. Aí os alunos fazem os seus trabalhos, entregam tudo, fazem as provas, e os professores começam a chorar. Né? Chega um momento que a gente agora precisa corrigir todos os trabalhos, precisa, né, dar um feedback para os alunos de como eles estão indo. E, gente, vou falar para você, é trabalhoso. Eu calculei que em 5 anos, trabalhando no Hillsong College, em termos de trabalho que eu corrigi durante esses 5 anos, foi aproximadamente uns 3.500 trabalhos, entre trabalhos e provas. Então, são muitas horas, grande investimento. E algo que eu achei interessante, corrigindo todos esses trabalhos, todas as vezes que o aluno tinha que aplicar o conhecimento, de forma prática, eu encontrei um tema que era muito, muito comum. Muitas vezes eu ouvia os alunos dizer assim: sabe, eu preciso confiar mais em Deus na minha liderança. Eu preciso confiar mais em Deus na minha vida de oração. Preciso confiar mais em Deus a respeito do que eu penso para o meu futuro. E, inicialmente, quando eu via a pessoa falar assim, confiar mais em Deus, confiar mais em Deus, eu ficava pensando: mas me fala alguma coisa um pouco mais prática. Quando você diz assim, confiar em Deus, qual é a praticidade? Como se não fosse tão prático assim, né? Mas, na verdade, confiar em Deus é algo muito prático. No ponto de vista de Deus, confiar nele é algo prático. Deve mudar alguns comportamentos nossos, deve fazer a gente mudar algumas coisas nas nossas vidas. E hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem com você com o título de Horizontes de Confiança. Fala assim comigo: horizontes de confiança. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 10 ao 12, diz assim: a terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham o que fazer, irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença aqui nessa noite. Nós estamos de coração aberto para ouvir, para ser ensinados, para ser direcionados de acordo com a tua vontade. Nós pedimos que o resultado dessa noite possa ser a nossa decisão de confiar mais no Senhor, em cada passo, em tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. E todos dizem?
Amém.
Então, Deus está dizendo aqui para o povo de Israel: eu vou levar vocês a uma outra terra. Eu vou levar vocês para uma terra onde mana leite e mel, uma terra que é excelente, algo que vocês vão gostar muito, vai fazer a diferença na vida de vocês. Mas essa terra para onde eu vou te levar, ela é diferente da terra de onde vocês estão no momento. Essa terra funciona de uma maneira, essa outra terra funciona de uma maneira diferente, são duas terras diferentes. E Deus leva então o povo de Israel numa jornada. E essa jornada é uma jornada de confiança, que em muitas coisas, em muitos passos, o povo de Israel precisa confiar em Deus. E é uma confiança que é muito mais do que simplesmente um sentimento, ou pensar assim, eu estou confiando em Deus. Não, isso gera uma atitude, gera um comportamento, muda uma maneira de pensar, mas muda o comportamento também das pessoas. Então, a história começa no contexto quando Israel já estava há 400 anos em escravidão. 400 anos de escravidão é uma história muito longa, são gerações após gerações que, com 400 anos de escravidão, o pensamento condicionado da pessoa a se comportar como escravo, sabendo que ela foi escrava, no dia seguinte o pai foi escravo, o avô foi escravo, tataravô, e assim várias e várias gerações de pessoas escravas. Então eles se encontram nesse momento onde há grande escravidão. E quando você está num horizonte como esse, num horizonte de correntes, num horizonte onde tudo que você vê é escravidão, e quando você tem uma história de aproximadamente 400 anos de escravidão, você pensa assim, o histórico, tudo me indica que o próximo dia vai ser mais um dia de escravidão, porque foram 400 anos. Então, escravidão após escravidão, a expectativa é que o próximo dia é um dia de rotina, é um dia comum, é um dia de escravidão novamente. Aí, de repente, Deus chega ao seu povo e diz assim, eu ouvi o clamor de vocês, ouvi que está difícil a situação de vocês, eu vou tirar vocês dessa terra e vou levar para uma nova terra. Agora, com um horizonte, quando você está acostumado a ver escravidão após escravidão, dia após dia, nós precisamos confiar em Deus, que apesar da circunstância, que apesar do histórico de escravidão, de apesar de ser 400 anos, geração após geração, e uma nação toda escravizada, que Deus pode trazer libertação. Eu não sei como você se sente na sua vida, se existe algo na sua vida que talvez você se sente escravizado a essa coisa, que você já tentou se libertar dessa coisa, e dia após dia, tudo que você experimenta é sempre a mesma coisa, a mesma rotina. Sabe que se Deus chegar para você e falar assim, eu estou disposto a tirar você das correntes, estou disposto a tirar você desse vício que te prende, e eu vou te libertar, eu vou trazer algo novo para a sua vida, você pode confiar na palavra dele, porque ele vai fazer uma mudança na sua vida. Então, para o povo de Israel, foram 400 anos de escravidão, e o horizonte era esse, e eles precisavam confiar em Deus para serem libertos. Então, Deus começa esse trabalho e retira o povo da terra do Egito. Então, na caminhada em direção à terra prometida, eles então estão num horizonte novo, estão se deparando numa jornada nova, uma fase nova, que eles estão saindo de Egito em direção à terra prometida, mas eles chegam e encontram um mar. Então o horizonte deles se torna esse mar, que parece que não tem mais saída, não tem para onde ir, é o Mar Vermelho, e eles olham para trás, e para trás estão os inimigos que estão correndo atrás deles, que estão tentando buscar para matá-los, e eles estão encurralados, não tem um caminho, não tem para onde ir. E chega um momento que agora eles precisam confiar em Deus de forma diferente. Eles precisaram confiar em Deus no começo para a libertação, mas no momento agora, quando eles estão encurralados e não tem nenhum caminho, eles precisam confiar em Deus, que Deus vai abrir um caminho onde não há caminho. E eu não sei se você já se sentiu dessa forma, que parece que está tudo travado, você olha para a opção A, está ruim, a opção B está ruim, a opção C está ruim, olha para o lado direito, para o lado esquerdo, e você sente como se você estivesse encurralado. Sabe que também Deus pode trazer a mudança, que você precisa confiar nele também, quando você estiver nesse momento, para que Deus abra um caminho. Nós precisamos confiar em Deus para a libertação, precisamos confiar em Deus e saber que Ele pode abrir um caminho. E Deus abre um caminho então, Deus abre o caminho para o povo de Israel, e eles atravessam o Mar Vermelho, e atravessam em terra seca. Então eles chegam do outro lado e continuam a sua caminhada, e Deus protege eles de todos, protegem eles de todos os seus inimigos. E no caminho em direção à terra prometida, o próximo passo, eles entram em um horizonte novo. Eles entram agora no deserto. E tudo faz parte da caminhada em direção a algo que Deus tem para fazer na vida deles. É uma caminhada, uma jornada. E no deserto, agora, o povo de Israel precisa confiar em Deus, que Deus continua com eles, porque enquanto havia escravidão e as pessoas estavam presas naquele passado de correntes, e depois eles foram libertos e entraram num momento onde estavam encurralados e parecia que não havia um caminho, e os inimigos tentavam se aproximar para matá-los, Deus abriu um caminho, e eles precisavam confiar em Deus, que Ele abriu um caminho onde não havia caminho. E agora eles estão no deserto, e no deserto a situação é diferente. Não tem inimigo do lado direito, não tem inimigo do lado esquerdo. O próprio inimigo, o maior inimigo deles, na verdade, era a maneira de pensar, a própria mentalidade da pessoa, do seu povo. E eles precisavam então confiar que, apesar de estar passando pelo deserto, que Deus é um Deus bom, que estava cuidando deles e Deus estava presente com eles. E da mesma forma, confiando em Deus, crendo em Deus, aquele povo pôde experimentar algo na vida deles que foi incrível. A roupa deles crescia no deserto, Deus provia água, provia um maná do céu. Deus fez muitas coisas que eles precisavam confiar aqui também. E aí, confiando nisso, eles chegaram próximo à terra prometida. Chegando próximo à terra prometida, terra de Canaã, é uma terra que mana leite e mel, para descrever como é uma terra frutífera. É uma terra que tem de tudo, que tudo que você planta pode crescer bem. Então, representada aqui por essas uvas. Só que o problema é o seguinte: quando eles estão prestes a entrar na terra prometida, agora eles precisam enfrentar os gigantes que moram naquela terra. E eles fizeram toda essa jornada de confiança, confiando em Deus para a libertação, confiando em Deus que Ele ia abrir um caminho, confiando em Deus que Ele estava presente e poderia prover. Agora eles precisam confiar em Deus, sabendo que os gigantes da terra não serão maiores do que o Deus deles. E isso é uma revelação que eles poderiam usar e caminhar com essa revelação de Deus na vida deles. Sabe que Deus tem nos levado numa jornada, eu não sei qual é a sua jornada, para algumas pessoas aqui você está prestes a entrar naquilo que Deus tem para você. E você vai ver que existem alguns desafios, alguns gigantes, grandes oportunidades estão vindo ao seu caminho, mas por causa desses gigantes você fica assim: será que eu posso? Não. Confie em Deus, continua confiando nele, não confie nas suas próprias forças, porque elas sempre serão limitadas. Mas quando você confiar em Deus, você vai poder desfrutar da terra que Ele tem para você, os gigantes vão cair, você vai entrar na terra, nada vai te impedir de experimentar a vontade de Deus na sua vida. Continua confiando nele. E nessa jornada de confiança, é importante para a gente saber que as circunstâncias podem mudar, mas a minha fé e minha confiança em Deus devem permanecer inabaláveis. Tudo pode mudar ao meu redor, mas a minha fé e minha confiança em Deus deve permanecer inabalável. E na passagem que a gente leu, diz assim: a terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham o que fazer, a irrigação a pé, como se fosse numa horta, mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar, para dela tomar posse, é uma terra de montes e vales que bebe chuva do céu. Deus está dando uma explicação aqui. Olha, vocês fazem parte de um... viveram por muito tempo numa terra, e essa terra funciona de um jeito. A terra para onde eu vou levar vocês funciona de uma maneira diferente. Então vocês precisam prestar atenção que nessa mudança, você não pode se comportar nessa terra prometida que eu tenho para vocês da mesma maneira que você se comportava lá. Por quê? Porque na terra do Egito, era uma terra que por lá passa um rio, e é o rio Nilo. Então as pessoas, se elas precisavam de qualquer coisa, se precisava de água, e água era a coisa mais importante no, para a sobrevivência lá naquela época. E continua sendo para as nossas vidas hoje, mas a gente fica muito tranquilo, a gente acha que, ah, tudo bem, a gente abre uma torneira, tem água, a água é de fácil acesso para a gente, mas naquela época a água significava sobrevivência, era mais valioso do que ouro, é aquilo que garantia a sua sobrevivência no próximo dia. Então, quando você vive no Egito e passa um rio próximo da terra de onde você está, você pode ir até o rio, você pega a água, deixa ela preparadinha, você planta a sua semente, e você vai lá, rega a sua semente. A semente começa a crescer, começa a germinar, vai produzir frutos. Você pode comer do fruto dela. E você pode depois também, vai lá, pega a sua água. E começa a regar os pastos. E o rebanho pode se alimentar, porque o pasto está crescendo. E o rebanho bem alimentado vai te dar carne. E vai dar leite para você também. Então, existe uma certa fartura que depende do quê? Simplesmente da pessoa ser diligente o suficiente de acordar cedo e fazer aquilo que ela precisar. O ponto principal nessa área aqui é que a água sempre está disponível. E a maneira de você se comportar aqui é uma que você, se você é um bom fazendeiro, um bom agricultor, trabalha bem na pecuária, aqui você consegue trabalhar bem, os seus esforços funcionam bem, tudo aquilo que você faz funciona bem, somente com as suas próprias forças. E Deus está falando assim: eu vou levar você para uma terra diferente. Essa terra para onde eu vou te levar é uma terra melhor do que a outra terra, só que ela funciona de forma diferente. Nessa terra, ao seu redor existem montes e vales, montanhas. Não existe nenhum lago, não existe água acessível e fácil para qualquer pessoa aqui. Aqui nessa terra, é uma terra que eu estou de olho nela constantemente. E eu mando a chuva nas suas estações corretas, no momento que for necessário para o crescimento. E é importante o povo de Deus entender isso, porque se Deus está nos levando para uma nova terra, imagina se eu começo a me comportar nessa terra da mesma maneira que eu me comportava na outra terra. Deus falou assim: eu vou mandar aquilo que você precisa dos céus, eu vou ser a provisão. Na outra terra era o seguinte: você mesmo que rega a terra. Nessa outra terra é a terra que Deus rega, é a terra que Deus manda chuva, a terra que Deus abençoa. Então, se você vem para uma nova terra, Deus te leva a uma nova fase da sua vida, a um novo nível da sua vida, e você continua a se comportar da mesma maneira que antes, você vai andar para lá e para cá pensando assim: eu plantei a semente, agora eu preciso regar, cadê a água? Eu preciso procurar água. E aí você começa a procurar água e você começa a viver num estresse de cadê a água? Cadê a água? E isso não está funcionando. Você vai ficando nervoso, vai deixando as coisas de lado. E você perde a oportunidade de desfrutar aquilo que Deus tem para você aqui. Porque aqui você planta a sua semente e não procura mais a sua fonte aqui embaixo. No momento que você planta a sua semente aqui, você tem que olhar para os céus e falar assim: agora está contigo, Senhor. Agora eu olho para o Senhor, agora eu te adoro, agora eu te procuro. Eu não vou estressar com o meu amanhã. Eu estou cansado de tentar fazer as coisas acontecer pelo meu próprio esforço. Aqui é onde a sua vontade seja feita. Eu me rendo. Essa é a posição. Não tem mares, não tem rios, não tem nada do que eu possa depender aqui. Eu simplesmente estou rendido completamente ao Senhor. E essa jornada com Deus que nós fazemos é uma jornada que permite a gente conhecer a Deus melhor, conhecer o coração dEle, conhecer Ele, estar num bom relacionamento com Ele. A jornada não se trata de simplesmente estar numa terra diferente, a jornada se trata de conhecer a Deus intimamente. E eu não sei se você já fez uma oração desse tipo como um adolescente, eu fiz várias vezes, continuo fazendo hoje porque é a maior alegria poder conhecer a Deus. E você chega a Deus e diz assim: Deus, eu quero te conhecer. As pessoas falam algumas coisas a seu respeito, outras pessoas falam alguma coisa a seu respeito, mas eu quero te conhecer, revela-te a mim. E você faz essa oração. Mas sabe, às vezes, o que acontece quando nós fazemos orações como essas? São orações lindas, porque Deus vai se revelar a nós, mas também o processo de como Ele se revela, às vezes, inclui algo desse tipo. Fala assim, tudo bem, você quer que eu me revele a você? Então vamos começar. Me dá a sua água. Me dá os seus recursos. Me dá o... Sabe aquele relacionamento que você acha que é essencial na sua vida, tão importante que as coisas só funcionam se esse relacionamento estiver bem? Confie esse relacionamento nas minhas mãos. Entrega tudo para mim. E aí, de repente, a gente começa a entregar tudo para Deus e a gente vai vendo que a gente está numa situação onde, Deus, parece que eu não tenho nada. E aí Deus diz assim, ah, agora sim, como é que eu poderia me revelar a você como um Deus provedor se eu não te desse essa oportunidade? Agora eu vou revelar a você que eu sou um Deus provedor, um Deus que restaura, um Deus que te ama, um Deus que vai revelar e mostrar que a essência da sua vida, a fonte da sua vida, não está nas coisas terrenas, nas coisas que estão ao nosso redor, estão naquilo que nós dependemos simplesmente dEle. E nós começamos a conhecer a Deus. Isso é um processo que a gente precisa estar disposto a colocar Deus em primeiro lugar. Eu lembro que na Austrália teve esse momento que eu tinha feito a decisão antes de ir para a Austrália. Às vezes a gente faz algumas decisões, algumas orações, umas promessas, né? E eu tinha feito uma decisão de que quando eu fosse para a Austrália, eu não trabalharia aos domingos. Simplesmente, eu não trabalho aos domingos porque eu quero estar na igreja. Uma coisa entre eu e Deus, ninguém falou que eu tinha que fazer essa oração, eu fiz essa oração, fiz esse comprometimento com Deus. Aí eu chego na Austrália, os três primeiros meses foram complicados, não achava emprego, e aí chegou um momento que tinha tão pouco dinheiro na minha conta, o que tinha de dinheiro na minha conta era $200 para eu pagar o aluguel e acabava tudo. E eu lembro então que foi um domingo de manhã, eu recebo a ligação de um restaurante onde eu trabalhava, mas eu trabalhava só 4 horas por semana, eu precisava de mais horas. E lá no restaurante o chefe ligou e falou assim, olha Rafael, tem oportunidade aqui para você trabalhar aos domingos, eu pago 70% a mais se você trabalhar no domingo. E eu ali no momento de necessidade, precisando receber alguma coisa para poder continuar me mantendo, ele me oferece uma vaga fixa aos domingos, e aquilo bateu forte no meu coração, pensei na minha necessidade, pensei também no compromisso que eu tinha feito com Deus, e me apertou muito o coração. Eu falei para ele assim, não tem nenhum outro dia? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, qualquer outro dia, me dá qualquer outro dia. Eu falei assim, outro dia eu não tenho, isso é o que eu tenho agora. Aí eu falei assim, então eu sinto muito, eu não posso trabalhar nos domingos, eu já tenho um outro compromisso. E quem sabe se surgir um outro dia, você já tem o meu sim antes de você me ligar, mas no momento, domingo eu não posso. Aí eu desliguei aquela ligação e no mesmo momento eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu fiz esse compromisso com o Senhor. E não é a minha provisão, a minha fonte... Não é o meu chefe lá no restaurante. O Senhor é a minha provisão. Está nas tuas mãos. Eu vou fazer a minha parte e vou te adorar. Aquilo que aconteceu, eu simplesmente vou confiar no Senhor. E em cima disso, só tinha mais $200 na conta mesmo. Eu tinha pedido emprego para tanta gente que as pessoas chegaram ao ponto de me evitar. Sabe? Sabe quando você... Para todo mundo que você vai conversar, você fala assim, estou precisando de um emprego, preciso de um emprego, preciso de um emprego. E minha conversa era essa, que eu acho que as pessoas começaram a me evitar. Aí eu mudei de história, comecei a já declarar que eu tinha emprego, e eu só tinha $200 na conta, cheguei e falei assim, ah, também $200, vou pagar um aluguel e não vou ter mais nada. Aí eu falei assim, sabe o quê? Eu peguei aqueles $200 e falei assim, eu não vou pagar o meu aluguel, assim, vou pagar meu aluguel, não estava planejando não pagar aluguel, mas eu disse assim, se eu não puder pagar um aluguel daqui 2 semanas e não puder pagar um aluguel agora, não faz diferença nenhuma. Então eu peguei assim e falei, Deus, isso aqui era para pagar o meu aluguel, mas vou entregar para o Senhor. E o Senhor faz o que o Senhor quiser fazer com isso. Eu coloquei nas mãos de Deus. E foi um período que algumas pessoas me ajudaram, por uma ou outra semana, não foi um milagre instantâneo, mas dentro de 3 meses eu consegui 4 empregos fixos na Austrália, e eu não tive que procurar nenhum deles, todos eles começaram a vir, começaram a chegar, e às vezes a gente precisa tomar um passo de fé, parece maluquice, os outros não vão entender, mas nos céus Deus entende que é um ato de fé, que nós estamos colocando Ele em primeiro lugar. Então fiz isso, porque a nossa dependência de Deus é constante, nós não estamos numa jornada para nos tornarmos autossuficientes, mas nós estamos numa jornada para entender que a graça de Deus é suficiente nas nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz assim, mas ele me disse, Paulo dizendo a respeito de Jesus, minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, eu posso estar passando por alguns horizontes diferentes, mas eu me alegrarei em Deus nas minhas fraquezas, porque o poder dEle vai se aperfeiçoar nas fraquezas. E a graça dEle é suficiente para a minha vida. Mas se nós não tomarmos cuidado, a gente pode chegar até a Terra Prometida. Se nós não tomarmos cuidados e esperarmos pela chuva de Deus, pela bênção de Deus, a gente vai acabar caindo nas tentações da terra, porque havia um outro povo que agia de forma diferente naquela terra. Diz assim Deuteronômio capítulo 11, versículo 13 a 16. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono, de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Deus falando assim, se vocês continuarem me amando, continuarem me adorando, continuem seguindo os meus conselhos, os meus mandamentos, aquilo que eu direciono para você fazer na sua vida, eu vou te abençoar. Está garantido, haverá uma bênção sobre sua vida. E diz no verso 15, ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto vocês terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se perante deles. Porque na terra de Canaã, na terra prometida, o povo que morava por ali, eles adoravam Baal. Baal era considerado por eles como um deus. Baal era para eles o deus da fertilidade. Então eles adoravam vários deuses, um para uma coisa, outro para outra coisa. E Baal era o deus da fertilidade, fertilidade da terra. Então, para eles, a adoração de Baal funcionava da seguinte forma. Eles precisavam engajar em imoralidade sexual, em atos sexuais com mais pessoas possível, o maior número possível, para que isso pudesse comover o coração de Baal a enviar a chuva sobre a terra, para que a terra pudesse crescer, fertilizar e produzir. Então, essa era a tentação. De repente, você chega na terra e você tem que aguardar a terra, a chuva de Deus vir sobre sua vida, mas se você não tem paciência por aguardar essa chuva, você vai pensar, eu preciso fazer algo, eu preciso tomar uma atitude, a chuva não está vindo, e você começa a tomar algumas atitudes, que você pega o regador, começa a procurar água, começa a tentar fazer alguma coisa para atrair a chuva, quando simplesmente tudo que nós precisamos fazer é continuar amando e adorando a Deus, amando e adorando a Deus, e Deus vai enviar a sua provisão. E quantas vezes nas nossas vidas nós precisamos tomar cuidado também para que a gente aguarde o tempo correto de Deus e não tente fazer as coisas acontecer antes do tempo. De repente você deseja um amor lindo, você deseja um relacionamento lindo que vai te abençoar, que vai ser cuidado por Deus e você vai construir uma família linda. E agora nesse desejo de construir um amor, você pode se guardar. Você pode, de repente, ouvir os conselhos de Deus e falar assim, olha, eu vou colocar Deus em primeiro lugar, eu vou ter um relacionamento que está honrando a Deus e deixar Deus trabalhar na família, ou, de repente, você não tem paciência e, às vezes, por influência da terra ou de algumas outras pessoas, você acaba entendendo que poxa, mas para conseguir amor, talvez eu preciso me entregar, corpo, alma e espírito, e acaba se entregando para algumas pessoas muito mais cedo, porque isso foi o que você viu, o que você aprendeu, e talvez não tenha certeza se você vai conseguir aquele amor que você queria, se você não se entregar por completo. Mas se nós decidimos colocar, honrar a Deus em primeiro lugar, nós sabemos que Deus também vai abençoar e vai honrar. E a bênção vai vir sobre sua vida. Todas as vezes que você decidir honrar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Talvez seja uma promoção no emprego que você deseja tanto. E por muito tempo você aguardou bem, aguardou funcionando corretamente, tratando as pessoas bem. Mas agora você quer tanto, tanto, tanto essa promoção no seu emprego, que agora você não conecta com qualquer pessoa da sua empresa. Você não conecta, você não fala oi, não respeita todo mundo. Você simplesmente quer sempre se posicionar para estar falando com uma pessoa que pode te promover no futuro. E você acaba sempre procurando aquela pessoa, está sempre próximo daquela pessoa, e você deixa de ter oportunidade de construir relacionamentos autênticos, genuínos, com pessoas que talvez não poderia te dar nada em troca. Talvez elas podem não te dar nada em troca, mas essa é a nossa decisão de falar assim: eu não vou ter que fazer as coisas acontecer, eu vou simplesmente confiar em Deus, e quando eu confio em Deus, Deus vai me promover. Eu não tenho que me colocar, me posicionar de certa forma para que outras pessoas venham me promover. Se eu confio que Deus pode trazer minha promoção, eu vou valorizar todas as pessoas, a pessoa que desde a recepção, a pessoa que está cuidando de limpeza, a pessoa que está mais exposta em alguma outra área, qualquer... Nós vamos colocar as pessoas em primeiro lugar. Eu já ouvi isso uma vez. Uma pessoa assim, muito bem sucedida, diretor de um banco, uma vez falou assim para mim: sabe, Rafael, eu tive que passar por cima de muitas pessoas para chegar onde cheguei. Falando com certo orgulho. E aquilo me entristeceu o meu coração. E eu pensei assim: que lindo seria se, ao invés de a gente pensar assim, eu preciso passar por cima de muitas pessoas para chegar onde eu quero chegar, a gente ter uma atitude diferente. E ter uma atitude de falar assim: não, eu vou ser um degrau, eu vou ser parte da escada que vai lançar outras pessoas para o futuro delas. E se todo mundo tiver essa atitude, imagine se todo mundo no mundo empresarial tiver uma atitude como essa, de sempre estar posicionando as outras pessoas para o crescimento dela. E a nossa vida não é para que a gente esteja passando por cima de outras pessoas, é para que a gente possa levantar outras pessoas para alcançar aquilo que Deus tem para a vida delas. Olho por olho, dente por dente, às vezes esperando uma oportunidade de se vingar de alguém que falou algo para você, e tudo que Deus está dizendo assim: não. Ame os seus inimigos. Ame essas pessoas que talvez te maltratam, não fizeram bem para você. Simplesmente confie em mim. Para de tentar resolver as coisas com suas próprias mãos. Para de tentar viver na terra prometida, como se você tivesse na terra do Egito, procurando água, tentando fazer as coisas acontecer por si mesmo. Chegou o momento de você jogar isso de lado, falar assim: sabe o quê? Agora essa é minha adoração a Deus, posição de rendição. Deus, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu decidi amar as pessoas, eu decidi colocar a minha vida como um sacrifício ao Senhor, eu vou te honrar em todas as coisas, e agora, Deus, está nas tuas mãos, que a tua vontade seja feita, que o teu nome seja glorificado. E se você se posicionar dessa forma, tenha certeza, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Você não está sozinho. Talvez vai contra a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria de Deus é eterna, é poderosa. Deus é a sabedoria que nós precisamos para viver as nossas vidas. Vamos então tomar a decisão de viver as nossas vidas de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Amigo, Deus tem mais para você. Não vamos viver pequenininho. Vamos viver tudo que Deus tem para nós. Vamos ter coragem de ser diferente. Vamos ter coragem de onde nós estivemos, viver a vida que Deus tem para nós.
Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.hillsong.com/São Paulo.